Senador Suplicy, eu quero fazer três registros nesse momento na tribuna. O primeiro, na verdade, é uma saudação carinhosa à Comissão de Educação dessa Casa. Como integrante dessa comissão, quero aqui fazer um breve relato das atividades, audiências, reuniões, deliberações, tantos projetos aprovados. Eu, enfim, tenho orgulho de dizer que participei também da Comissão de Educação. A Comissão de Educação, senador Cristóvão, que Vossa Excelência aqui é uma referência não só da comissão, Vossa Excelência é uma referência nacional, sem sombra de dúvida, com repercussão no exterior da sua visão de educação. A Comissão de Educação realizou, nesse ano, 32 audiências públicas. Os trabalhos iniciaram no dia 29 de fevereiro, com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que lá expôs os planos e as diretrizes do Ministério para 2012. A comissão tratou do acordo ortográfico da língua portuguesa, de denúncias sobre o ECAD, do ato médico, das cotas de patrocínio nos clubes de futebol em relação ao Campeonato Brasileiro, participou do debate das cotas nas universidades. Eu destaco aqui, em relação aos projetos aprovados pela comissão, o PLC 065/2011, que foi relatado pelo brilhante jovem senador Randolfo Rodrigues, que altera a Lei nº 9.394, de 96, que estabelece as diretrizes e base de educação nacional para assegurar processo nacional de avaliação do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino no nosso país. Destaco também, foram tantos, somente alguns, o PLC 068, de 2011, de autoria do gaúcho deputado federal Línio Bassi, do PDT, que foi relatado pelo senador Luiz Henrique, que estabelece incentivos às empresas para financiamento da formação profissional de seus empregados. Eu que tive a alegria de passar pelo Senai, recebi um salário mínimo durante todo o período que lá estudei, em parceria com a empresa, lembro até hoje, Vinícola Rio Grandense, lá em Caxias do Sul. Senhor presidente, é um relato breve. Mas finalizo, senhor presidente, fazendo agradecimento à secretaria da comissão, secretariada pelo Júlio Linhares, secretária adjunta Adriana Nunes Gomes e pela equipe Nivaldo, Renata, Marconi, Calorini, Fernanda, Renan e Rayane. Parabéns a todos. Na figura desses amigos, eu diria, funcionários daquela comissão, eu cumprimento todos os funcionários de todas as comissões e, naturalmente, da Comissão de Direitos Humanos, onde, num outro momento, farei aqui os meus agradecimentos. Senhor presidente, nesse período, e por isso quis falar depois da ordem do dia, quero fazer ainda dois pronunciamentos. Um deles, senhor presidente, na Comissão de Direitos Humanos eu procurei, durante esses dois anos, ouvir a todos. E teve um setor, senhor presidente, que me procurou nos últimos dias e me disseram que se havia tempo ainda de ouvi-los. Estou me referindo aqui aos aposentados e pensionistas das Forças Armadas. Claro que disse a eles que eu ia ouvi-los, como ouvi os empresários, como ouvi os servidores civis. Claro que eu ouviria com muita alegria os servidores militares. Me procuraram as mulheres dos militares. Me procuraram os militares da ativa, admirados com o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, e queriam também ter o espaço lá para falar das suas angústias, dos seus pleitos, aquilo que imagino que seja melhor para a democracia e para o país. Acertei com eles. Aprovei um requerimento já esta semana para que, na primeira semana de fevereiro, eu possa ouvi-los lá sobre a sua vida na caserna, o deslocamento pelo país, a defesa das fronteiras, enfim. O Congresso é isso. Pode ter certeza absoluta que, de minha parte, que combato tantos preconceitos, eu nunca, jamais haverei de discriminar um servidor, se ele é civil ou é militar. Por isso, recebi a carta deles, ainda nesse mandato, e faço questão de ler aqui a carta que recebi. A carta, senhor presidente, relata um pouco da situação das Forças Armadas, principalmente dos aposentados e pensionistas no nosso país, e que vou ouvi-los lá na Comissão de Direitos Humanos. Diz eles, em passado recente, senhor senador, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, fizeram chegar ao conhecimento do ministro da Defesa um relato sobre a degradante situação salarial dos militares federais. Desse relato, diz a carta, constava uma proposta destinada a pelo menos atenuar a atual situação, igualando a remuneração média dos militares federais àqueles da administração direta, categoria de servidores civis federais, que percebem a menor remuneração em todo o serviço público federal. Esse relato tinha por objetivos, conforme a carta, formalizar as apreensões dos chefes militares em relação ao agravamento contido de um problema permanente acompanhado e da mais alta prioridade que tem afetado profundamente, segundo a carta, a família militar. Ora, a prioridade do tema é inquestionável, pois se refere ao homem, aos recursos humanos, fator mais importante em qualquer organização, principalmente na militar, que exige a superação de todo tipo de limite, inclusive aquele em situação extrema de tendência de preservação da própria vida. Diz a carta, por isso, senhor senador, que a questão remuneratória é a mais premente, como a infraestrutura, em urgência, em atenção, de que as relativas somente ao equipamento, ao sistema de armas e à modelação de estruturas organizacionais, cogitações sempre periféricas em relação ao homem, mas também importante. Não se pode, senhor senador, conceber no mundo atual, de constantes transformações, tecnologias e sociais, um militar despreparado e, antes de tudo, muito mal remunerado, depreciado socialmente, tendo em vista a retribuição monetária pelo trabalho que realiza, um dos indicadores principais de aceitação social no mundo em que vivemos. Diz mais, senhor senador, naturalmente que o assunto remuneração, embora prioritário, não é o único que nós queremos que essa casa preste atenção. Há que considerar também a educação, a proteção social e, em outra esfera de cogitação, a questão dos valores amplamente invocada e programada, mas, infelizmente, na maioria das vezes, analisada de forma superficial a partir de conceitos inconsistentes. Nesse dia em que vivemos de globalização, de encurtamento de distâncias, de prevalência do mercado, de integração de grande amplitude comunicacional, de transparência, não se pode, segundo a carta, atribuir ao valor uma função inibidora do interesse socialmente legítimo de obter-se uma remuneração adequada ao trabalho produzido. Como compreender que a atividade que as Forças Armadas, percebida pela sociedade em geral, como de maior relevância, tenha um reconhecimento remuneratório muito abaixo de todos os outros tipos de atividade existente na administração pública, diz a carta. Essa, sem dúvida, senhor senador, não é uma questão de valores. Não se pode invocar o patriotismo, a responsabilidade, a disciplina, a dedicação, com fatores compensatórios e retribuição somente salarial. Essa invocação é um instrumento constrangedor, pois exige que a pessoa se submeta a uma situação aviltante em nome de crenças que lhe dão identidade e dignidade. Ao contrário, senhor senador, a situação salarial iníqua, que se agrava a cada dia, tem que ser urgentemente corrigida, para que as condições emocionais e efetivas dos militares permitam o reforço dos valores em nível individual e social, que com certeza interessa à democracia e todo o país. Quero dizer que a democracia e todo o país é palavras minhas. Não se pode ignorar que o exercício dos valores ocorre no homem, um organismo e, portanto, que vive, se desenvolve e tem necessidades básicas a serem atendidas, seja um servidor civil ou militar. Atualmente, a atividade do militar federal resulta em uma retribuição salarial mínima que, em alguns postos ou graduações, não permite sequer o atendimento, segundo a carta, às necessidades básicas de alimentação, saúde e, naturalmente, lazer. Não se trata de plantear aqui, não se trata de pleitear vantagens pecuniárias excessivas, mas apenas de obter um tratamento igual a quem menos percebe na área pública da União. Esse estado degradante vem sendo desenhado há algum tempo. Na verdade, os militares federais, senhor presidente, nos últimos 100 anos, de acordo com os diplomas legais, que têm regulado os seus vencimentos, tiveram sempre uma remuneração modesta. Mas ocorre que, a partir de 2001, a situação começou a se deteriorar progressivamente. Esse processo pode ser constatado a partir de informações oficiais. Observe-se, de acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal, publicação de 2004, a remuneração bruta média mensal de militares correspondia a 102,50% daquela administração direta, categoria de servidores civis mais mal remunerada, em todo o serviço público federal. Em 2012, como resultante de um aviltamento permanente, corresponde a somente 70,82%, uma perda direta de cerca de 30%.